Bem-vindos ao podcast Cor Sim, Cor Não.
Exatamente.
O melhor podcast que existe nesse Brasil. O tema de hoje é a violência dos jogos. Jogos realmente são violentos? Ou será que é tudo mentira da mídia judaica? Fica aí a dúvida. Bem, vamos lá. Primeiramente, vamos aos nossos participantes. Eu sou o Lucas Joaquim, também vulgarmente chamado de Joaquim. E à minha direita está o
Enzo Bognar, conhecido como Bog.
E meu nome é Gabriel, conhecido como... conhecido como Bife. Isso mesmo.
Beleza. Como dito anteriormente, o tema é a violência no mundo dos jogos. Primeiramente, algo que estava muito em ascensão ultimamente, principalmente na Record, que são os maiores atacantes da Record, dizendo que videogames são violentos. Videogames são causas de coisas violentas. Eu acho que realmente isso aí tá errado. Porque se você parar pra pensar, videogame é como uma pintura ou uma música. Porque não essencialmente é tratado como uma arte, mas no sentido de ser algo que representa a sociedade. Críticas sociais também. É tipo algo que representa a sociedade ou algo que ela quer demonstrar partindo da sociedade. Porque você não cria uma música melancólica se seu país está em crise. Ou você não cria uma música super triste se você está vivendo um momento mais feliz da sua vida. Então, são coisas que refletem ao redor. E eu acho que a mídia, principalmente a tradicional, ela ataca bastante os videogames porque, querendo ou não, é um concorrente. Então, acaba gerando esses ataques, mas que acabam sendo fervorosos mais pela população conservadora das pessoas.
Sim, pois normalmente as pessoas que querem derrubar o videogame são pessoas mais antigas que não entendem de nada, ou é a mídia mesmo, a televisão principalmente, porque o videogame é um concorrente tipo disparado deles, e para eles não perderem população, eles têm que atacar para mostrar o lado ruim do videogame, falando que é agressivo. Isso é um ponto bem engraçado de se ver. Já que videogames causam tanta violência, por que nos campeonatos de esportes, que é jogos eletrônicos, a plateia dos times é tudo junta e a do futebol é tudo separado para não causar briga? Então isso não faz realmente o menor sentido.
É isso. Realmente, se a gente parar para refletir, porque os videogames... Normalmente, quando as pessoas vão assistir TV, elas têm uma única coisa pra assistir, tipo, que é a programação naquele horário. Só que videogame, você pode ver o que você quiser, a hora que você quiser. E significa que eles estão perdendo audiência. Então, eles atacam com o intuito de recuperar essas pessoas. Eles querem pegar todas de volta e, dependendo da mídia também, dá uma alienação, alguma coisa assim.
Sim. Até a mídia tradicional, assim, tipo cinema, ela influencia bastante. Exemplo, se você vai assistir um filme de karatê ou algo do tipo, vai meio de luta, é engraçado que tipo, você fica meio no hype, você fica meio na vontade tipo, de fazer ataque ou coisa do tipo. Mesmo que tipo, inconscientemente, quando você gosta do filme, né, você gosta daquele universo, então você fica inteirado. Mas, assim, talvez até possa ocorrer casos de influência por parte de videogame, mas isso seria um dos fatores. Porque... Não, porque, assim, às vezes a pessoa ela tem predisposição para fazer algo horrível, por exemplo, o massacre em Suzano. Suponhamos que tenha sido o videogame um dos causadores. Eles já tinham essa predisposição mental e psicológica, tipo, eles... já serem desestabilizados mentalmente, e o videogame acabou que...
Empurrando
que,
acrescentando
esse sentimento. Mas o que eu acho que é também outro argumento que pode refutar é, tipo, o videogame, ele sana as suas vontades. Tipo, você... eu nunca vou poder participar de uma guerra, ou eu nunca vou querer estar numa guerra. Pô, mas eu posso jogar Battlefield. Eu vou poder jogar um Call of Duty, eu posso me expressar naquele jogo. Eu posso ter as sensações, não totalmente realistas, mas tipo, simulações de reações que eu teria numa guerra de verdade. Então, eu acho interessante esse universo que você cria, que você pode até implementar dentro de si.
Exatamente. E essa questão aí de que os videogames, eles são... já fizeram estudos já, que os videogames, eles ajudam bastante as pessoas com dificuldade em, tipo, em raciocinar rápido. Porque normalmente nos videogames você tem que raciocinar rápido. Você tem que ser, tipo, um cara ágil pra conseguir passar de fase ou sei lá, tirar num cara mais reflexo, mais rápido. Em horas assim que você tá com depressão, essas coisas, pode ser seu melhor amigo, seu videogame. Porque você pode extravasar toda a sua tristeza, toda a sua raiva, toda a sua tristeza lá, e não precisa cometer esses absurdos.
E também tem o fator que a mídia, ela tenta impor que se você joga aquele jogo, você vai virar o que o jogo representa. Tipo, se você joga GTA, eles estão implicando que você vai ser um bandido.
É, Minecraft vai ser um pedreiro.
Então. Monopoly vai virar milionário.
E FIFA vai ser jogador profissional de futebol.
Tudo isso pode... É óbvio que é uma bobagem, porque o videogame em si não influencia. É uma coisa do usuário. Se o usuário tem algum problema, ou algum... Ele pode ser levado, tipo, puxado pra fazer aquilo, mas não é o videogame que faz isso. Sempre é ou ele decide fazer isso por si próprio, ou uma má influência pode tentar convencer ele a fazer isso. O videogame poderia, no máximo, ele poderia ser um pequeno impulso, seria quase nada.
Assim como a mídia, pensa apenas em si, porque ela já teve a época de ouro dela, ela teve praticamente o século XX inteiro pra ela, tipo, pelo menos da metade pra frente, só deles. Que era de programas, de humor, filmes e tudo mais.
Agora as coisas estão evoluindo, não adianta você querer regredir uma coisa que está indo tão bem.
Então, aliás, pode até ajudar. Tipo, a televisão ter programas de videogame para as pessoas.
Isso, campeonatos de videogames.
Transmitir.
Isso é o tipo de coisa que pode aumentar a audiência deles.
Sim, exatamente. Em vez de eles se aliarem com os videogames, com os criadores... Não, eles querem continuar com a disputa e eles estão perdendo a disputa, porque a população do videogame é muito, tipo, é muito alta. E normalmente atinge o público mais novo. E o público mais novo é mais abrangente aqui no Brasil.
E não só, tipo, em videogame e televisão, que a mídia tradicional tá perdendo, mas, tipo, em coisas mais simples, tipo, jornais. Jornais, hoje em dia, ninguém mais compra jornal pra ler. Pra, no máximo, deixar o cachorro cagar e mijar. Então, tipo, antigamente era só jornal de papel. Hoje em dia tem um jornal eletrônico. Tem um jornal que você recebe pelo Facebook, recebe por e-mail, você faz assinatura. Então, a perda desse papel vai diminuindo mesmo. Então, até eles próprios, alguns evoluem e ficam brigando entre si.
Exatamente.
Então, não é algo organizado mesmo, assim. Outro fator também é que os videogames são excelentes, tipo... Milhares de pessoas se conheceram, viraram melhores amigas através do videogame, jogos online, né?
E também acaba aproximando os pais, porque acaba tendo os campeonatos de videogame, tipo, por exemplo, CS, que é o Counter-Strike, o LoL, Rainbow Six. Vários desses campeonatos, o filho pede dinheiro pro pai pra ir. Aí o pai, ele não sabe o que que é, daí ele vai na onda do filho. Tipo, o pai começa a conhecer mais o mundo, o universo dos esportes, dos jogos eletrônicos, e acaba se interessando mais e deixando o seu filho jogar mais e fazer o que que ele quer da vida. Porque antes era um grande tabu fazer isso, porque mais antigamente, mais no começo do século XXI, os pais, tipo, não deixavam tanto porque não vai dar futuro. Agora tem jogador de esportes eletrônicos que ganha mais jogador de futebol. Então isso não faz mais sentido.
Um negócio também é que não é, por exemplo, só campeonato, tipo, você vai com o campeonato. Até mesmo na própria casa, o pai pode jogar com o filho pra eles se enturmarem mais. Pra eles jogarem, sei lá, um Burnout. Jogar um Burnout. Tipo, os dois juntos, eles fazem uma corrida, no final eles se divertem.
O próprio Minecraft mesmo.
Tem Gang Beasts, que é um jogo muito engraçado, tem vários e vários. Tipo, são pra todos os gostos. Então você pode viver em milhares, centenas de milhares de universos que estão feitos por aí. E até hoje, vão se reciclando cada vez mais. vão criando mais e mais novos universos. Tipo, antes do PlayStation 1, e tipo, Shadow of the Colossus, por exemplo, é um jogo magnífico. E tipo, antes dele, não tinha nenhum outro parecido. Então foi algo que se foi reciclando, que foi do 8-bits, pro 16, pro 32, pro 64, alguns até chegando ao 128, mas já foram já pro 360 graus, já começou os polígonos no Nintendo 64, PlayStation 1.
Teve uma evolução inteira aí.
Sim, e também, nem todas, a maioria das pessoas não tem a sorte que pelo menos eu tive do meu pai, tipo, ser muito fã de videogames, tipo, desde quando ele era jovem, ele jogava. Aí quando eu era pequeno, tinha uns 2, 3 anos, comecei a jogar Counter-Strike, comecei a jogar Mortal Kombat, esses jogos aí que são considerados violentos, mas meu pai nunca teve essa restrição, porque ele tem uma cabeça aberta e ele não é que nem esses os pais de antigamente, que não deixavam o filho jogar porque era violento, ou porque não vai dar futuro. Não, ele sabe que é um hobby e que se você não se deixar influenciar pelo jogo, não vai acontecer nada.
E uma coisa também pode ser perceptível, tipo, o videogame realmente pode te fazer raciocinar, agora que eu tava pensando. Tipo, se imagina que você é uma pessoa que tem dificuldade pra aprender. Você não precisa ir num psicólogo, essas coisas, um cara que vai te ajudar a fazer isso. No meu caso, foi que eu comecei com música. E, tipo, tocava algumas coisas, videogame também. Acho que o principal fator foi videogame, que ele me ajudou a me concentrar, tipo, uma combinação. Tipo, eu criar um código, eu tinha que me focar pra falar, ah, tudo bem, eu tenho que fazer esse código assim, abaixo, baixo, esquerda, direito. Aí vai indo assim, você se concentra pra fazer aquilo, você se esforça pra no final você conseguir esse objetivo.
E também tem outros pra meios mais educativos, o videogame também é excelente. Por exemplo, tipo, pra raciocínio, tem jogos de como Brain Age, que ele é próprio pra isso. Ele é de DS, ele é próprio pra isso, tipo, faz exercício matemático, de pergunta e resposta.
Forma divertida, né?
De uma forma, sim, bem lúdica e que passa muitas informações.
E as crianças, os jovens acabam se interessando, porque é mais divertido, não é aquela coisa maçante, tipo, a escola que, tem exercício, tem prova, essas coisas. Não, é uma coisa mais divertida, é uma coisa mais espontânea.
E eu, principalmente, o fato de, tipo, a nova lei que eles estão querendo aprovar, que é pra proibir videogame violento, ou ele não especificou muito bem aquele político, ele não especificou muito bem o que é videogame violento, então ele pode bloquear qualquer coisa, tipo Mario, você pula no bichinho, violento. Além deles visarem a isso, eles não pensam um passo pra frente pra ver que o videogame pode ser um fator educativo, ele pode ajudar as pessoas.
Por exemplo, tinha alguns anos atrás eu vi alguma notícia de tipo, Minecraft ou jogos que podem ser usados assim são bons para aritmética, são bons para as construções, tipo, para criatividade. Tem até uma amiga minha que ela usava o Minecraft para fazer construções. Ela fazia por ela mesma e construía shoppings com lojas, com casinhas, tudo complexo. Então, tipo, pode desenvolver várias partes do cérebro que a gente não está acostumado no dia a dia. Exemplo, guitarreiro você não vai do nada começar a tocar violão. Então, tipo, é algo que pode te estimular, é algo que ajuda na sua coordenação motora. Então tem vários aspectos assim bem interessantes do videogame.
Sim, e as pessoas acabam aprendendo mais ainda, porque como eu disse, é uma forma divertida. Muito mais fácil você comprar, tipo, Guitar Hero pra ser coordenação do que pagar uma aula de violão, de guitarra.
E aí a gente comprar o próprio violão.
Exatamente, que é mais caro, né?
Fora também que reconhece muitas músicas de clássicos e tudo mais.
Metálicas.
Bom, então é isso. Podcast Cor Sim Cor Não. O melhor podcast do mundo.
Visto por várias pessoas, como Serginho Groisman.
Isso aí. Otaviano Costa. Ele vai vir aqui um dia. Então é isso. Um grande beijo nas juntas de todos vocês. Enzo.
Hidrate.
E Gabriel, qual a sua mensagem?
Coma muitos bifes.
Exato. Então é isso. Um beijão. Tchau.
É nóis.
Tchau, tchau.